Dando início a esta reunião para a audição dos peticionários desta petição número 433/12 da 4ª Sessão Legislativa, temos presentes na nossa audição os cidadãos Ana Patrícia Bonifácio, Helena Roseta e Miguel Judas. São os primeiros peticionários, os primeiros subscritores da petição e, nos termos da Lei do Direito de Petição, são ouvidos nesta fase em sede da Comissão de Economia e Obras Públicas, para a qual foi remetida a apreciação parlamentar desta petição. Eu dava a palavra, convidava a intervir, a primeira peticionante, Ana Patrícia de Almeida Bonifácio, e naturalmente depois dando seguimento, ficando só depois a identificação de quem vai intervir a seguir, mas tem a palavra, faz favor.
Obrigada. Bom, a motivação que nos leva a lançar este ato de cidadania, esta petição pelo direito à arquitetura 433-12, é basicamente, neste ato de cidadania, reforço a pretensão de que não se altere a Lei 31/2009, a mesma lei que revogou o decreto de 73/73, sob o mesmo argumento do movimento de cidadãos altamente expressivo de 2002, que reclamou a revogação daquele mesmo diploma, de 1973, repito. Estamos a falar do direito à arquitetura. E nesta altura, em 2002, fez-se democracia e ouviram-se os cidadãos. E num ato ímpar de cidadania, não serei a melhor pessoa para, apesar de eu ter assinado, para falar deste, e por isso a arquiteta Helena Roseta poderá desenvolver este ponto. Mas, de facto, consideramos que as propostas de lei que agora estão em discussão, 226 e 227, põem em causa, desde logo e em primeiro lugar, o exercício da cidadania que moveram aqueles 55 mil cidadãos em 2002 e que agora, com esta petição, desde o dia 6 de outubro, moveram já 16.500, dos quais 16.500 cidadãos, dos quais 7.185 nas primeiras 24 horas após o lançamento no dia 6 de outubro. Consideramos então que as propostas de lei 226 e 227 em discussão abalam princípios estruturais do exercício da profissão de arquiteto, e, designadamente, o direito, logo para começar, muito mais vasto, o direito do acesso à arquitetura por todos, o direito à arquitetura para todos, expressa então nesse processo participativo de 2002, e expressa agora nesta petição, por isso a lançámos. Fica ameaçada a qualidade de vida, de uma forma mais genérica, fica ameaçada a qualidade de vida e o interesse público por via desta proposta de disseminação da atividade do projeto a vários tipos de projetistas, e falamos de uma atividade que evidentemente tem reflexos visíveis, tangíveis, nas nossas cidades, no nosso país, nos processos de regeneração urbana, no património construído que é preciso salvaguardar e defender, que é preciso valorizar, nas operações de revitalização social de tecidos urbanos que estão fragilizados, na qualidade da paisagem, na qualidade do espaço público e nas condições de fruição e de apropriação do mesmo. Fica ameaçada, em nosso entender, a competitividade de um país que se afirma também pela sua arquitetura no panorama internacional e, por exemplo, se Lisboa está hoje numa quantidade visível de tops de melhores cidades do mundo, deve-o em muito à sua arquitetura. Ficam ameaçados os princípios e a normativa europeia que claramente destina a arquitetura e bem, na nossa opinião, aos arquitetos, é o que faz sentido. Fica ameaçado o princípio da interdisciplinaridade e da sã complementaridade entre profissões que o Decreto 31/2009 resolve de uma forma muito mais eficaz e muito mais saudável do que agora se preconiza nestas propostas de lei. E eu destacaria, por último, antes de passar a palavra aos meus colegas, que fica ameaçada e muito fragilizada a profissão per si, a profissão de arquiteto per si, e o direito ao trabalho. Resta referir que nos últimos 4 anos o desemprego dos arquitetos quadriplicou, de facto, e foi uma profissão que, como sabem, mais sofreu e ainda sofre das consequências da contração económica que temos, que estamos em face. Estes são os princípios que não queremos, pelos quais lutámos em 2002 e agora, no fundo, reclamamos o mesmo ato de cidadania e se formos ouvidos, porquê voltar atrás e voltar, de facto, a um articulado que data de 1973, eventualmente que até é o pior?
Muito obrigado. Presumo que... Miguel Judas, então, tem a palavra.
Exatamente. Muito obrigado, boa tarde. Bem, eu começaria precisamente por fazer um recuo sobre este tema. Eu trouxe comigo o Decreto-Lei 166 de 1970, que reformava o regime de licenciamento urbano em 1970, e que dispunha no número 1 do seu artigo 4º o seguinte: o Ministro das Obras Públicas, ouvido o Ministro da Educação Nacional e os organismos corporativos interessados, estabelecerá a qualificação oficial a exigir aos técnicos responsáveis pelos projetos. Ora, isto para vos dizer que o tema é antigo e eu não tenho registro, mas presumo que é precisamente esta necessidade que vem dar origem à publicação do 73 posteriormente. Como se sabe, o que o 73-73 veio fazer foi dar possibilidade a que uma série de cidadãos tivessem, digamos, uma mais ampla capacidade de atuação do que aquilo que a sua profissão de origem permitia. Eu recordo que, por exemplo, um engenheiro de Minas poderia subscrever projetos em 1973, de acordo com o decreto. O tempo passou, em 2006, salvo erro, foi lançada a petição, quis ampliar, no fundo...
A petição é de 2002 e depois foi uma iniciativa de cidadãos. Há duas,
okay.
Peço desculpa ter interrompido, mas há duas iniciativas diferentes. Há uma petição primeiro, em 2002, com 50 mil assinaturas, e eu estou sem microfone. Não,
força.
Então, vai falar a arquiteta Helena Roseta, faz favor.
Peço desculpa só esta pequena correção, depois o Miguel conclui.
Eu depois continuo.
São duas iniciativas que tiveram lugar. Primeiro, uma petição em 2002, com 55 mil assinaturas, à volta disso, que esteve aqui a ser discutida na Assembleia da República, mas que não deu origem propriamente a nenhuma iniciativa legislativa em concreto, e por causa disso nós voltámos mais tarde, creio que então em 2006, com uma iniciativa de cidadãos, essa que teve que ter as 35 mil assinaturas, mais qualquer coisa, obrigatórias por lei, e nessa iniciativa de cidadãos, então, é que se abriu o processo legislativo e, nessa altura, o Governo depois tomou a iniciativa de não ficar apenas com a proposta dos arquitetos, portanto, ouvir também as outras ordens e as outras organizações, e daí surgiu a Lei 31/2009. Mas resulta deste impulso que nós demos, porque a petição não tinha dado em nada. Desculpa, Miguel.
Ótimo. Assim é cronologicamente mais rigoroso. Bem, chegámos, portanto, a 2009, à Lei 31/2009, que obviamente não é perfeita e lá iremos, mas que foi o compromisso possível e, sobretudo, no sentido de ampliar a mera questão da resolução do problema dos arquitetos. Tentou-se equilibrar aquilo que eram as relações entre os profissionais envolvidos neste fenómeno da edificação. E uma das questões fundamentais que é, quanto a nós, um enorme upgrade à situação de que o país vivia, e peço desculpa ao estrangeirismo, é o facto de se consagrar a interdisciplinaridade do projeto. Isto é, não existem projetos de engenharia ou de arquitetura ou do que é que seja, existem projetos que por natureza são interdisciplinares e que têm que envolver todos os profissionais. E qual é a pertinência disso? Porque é sempre muito difícil nós avaliarmos qual é, em rigor, a influência que uma determinada disciplina vai ter sobre um projeto para uma obra. Portanto, o projeto é para uma obra, não é para uma obra de uma determinada natureza, embora uma natureza possa ser predominante. E dou-vos um exemplo. Se quisermos fazer uma instalação elétrica em património construído, imagine-se no Panteão Nacional, o valor que está em questão fundamental é um valor arquitetónico, não é o da instalação elétrica. Embora a obra, o objetivo seja fazer uma instalação elétrica. E, portanto, como isto não é previsível nem tipificável à partida, criou-se esta disciplina que, por natureza, estariam sempre envolvidos arquiteto, engenheiro, arquiteto paisagista, quando necessário, porque a disciplina aí permite antever com mais facilidade a pertinência do seu envolvimento ou não. Ora, isto é radicalmente posto em causa por esta proposta de lei. E uma das questões que nos faz espécie é também qual é a pertinência da iniciativa legislativa presente, passado tão pouco tempo, e sobretudo lendo o preâmbulo da própria iniciativa legislativa. Isto é, a iniciativa legislativa atual é feita, diz-se, para eliminar restrições ao desempenho das profissões reguladas. A filosofia é esta. Mas isso, de facto, põe-se no regime de empreitadas, em que até há um procedimento da Comissão Europeia relativamente a Portugal. Relativamente a este tempo, a este tema das qualificações profissionais para o exercício dos projetos para obras, nada é dito. Aliás, é mais estranho, porque o corpo da lei, o que vem fazer é trazer mais restrições do que a Lei 31/2009 fazia. Portanto, anuncia-se no preâmbulo que o problema é liberalizar o mercado, como hoje em dia está em voga referir, mas o que se faz, do ponto de vista material, é limitar o exercício das profissões. E como é que se faz isto? Faz-se com apoio num quadro, onde de forma bastante desastrada e seguindo uma matriz da portaria 701H, se tenta, num exercício de bolinhas que parece aquele famoso passatempo dos chocolates Regina, tipificar e antever a realidade. Portanto, nós passamos a saber, num quadro que é radicalmente diferente, fazer, do ponto de vista da complexidade e das competências daqueles que têm de estar envolvidos, por exemplo, é radicalmente diferente fazer uma ponte com 30 metros ou com mais de 30 metros. Ora, do ponto de vista da lei, a partir do momento que a ponte tiver 30,1 milímetro, passamos para a categoria a seguir. Isto não faz mais pequeno sentido. Isto é, num corpo de redação mais eficiente e menos trancado, isto resolve-se como sempre se resolveu durante 30 anos, à luz da famosa portaria das famosas instruções para o cálculo de honorários de obras públicas, onde estavam tipificadas as obras, os projetos, a complexidade dos projetos, e que veio a ser alterada pela portaria 701H para retirar a questão dos honorários, obviamente, para liberalizar o mercado e, por outro lado, para baralhar uma questão que era clara. Portanto, há aqui um problema que tem a ver com uma excessiva limitação dos atos próprios das profissões, sobretudo naquilo que diz respeito não às profissões na sua génese e não aos atos de concessão, portanto aos atos de concessão de projetos de engenharia e aos atos de concessão de objetos de arquitetura, mas depois quanto ao exercício, eu chamaria de cargos. Começaria pela questão da coordenação de projeto. A coordenação de projeto, que até aos anos 70 incumbia quase por natureza sempre ao chamado autor do projeto geral, que por natureza nos edifícios era o arquiteto e deve continuar a ser, é nesta altura balizada e, em alguns casos, são excluídos os arquitetos sempre que existem um determinado tipo de obras, nomeadamente escavações e contenção periférica. Isto é absolutamente ridículo, porque os arquitetos atuam de acordo com o regime de produção, digamos, de um artefacto que é um edifício, que vive pela sua globalidade e é construído pelas intervenções de uma série de atores. Ora, nesse ato de construção no edifício, aquele que tem a visão de síntese, que cria o conceito e tem capacidade para decidir sobre a globalidade desse processo, é o arquiteto, por natureza. Isto é, não, alguém tem que desempatar as questões que se vão pondo na questão de concepção e depois de construção de um objeto arquitetónico, e essa, a única pessoa que está cabalmente capaz de fazer esse discernimento, porque é o autor da obra, é o arquiteto. Outras questões se põem relativamente à direção de fiscalização de obra e à direção técnica de obras. Como é sabido, a Lei 31/2009 já impunha restrições, quanto a nós, mal. Mal porque sempre defendemos, e a Lei 31/2009, e pior do que a Lei, a Portaria 1379/2009, veio estabelecer uma lógica da frição da capacidade de exercer dois cargos e não duas profissões, porque são dois cargos que são partilhados por, no mínimo, três profissões: arquitetos paisagistas e engenheiros, e vem fazê-lo com apoio, quanto a nós, a um critério que é inaceitável, que é o critério do valor. Isto é, não pode ser medida para aferir se um profissional está apto a fazer ou conduzir os trabalhos de uma obra, o valor da mesma obra. E posso-lhe dar-vos um exemplo ridículo. Se nós decidirmos pintar uma autoestrada de Lisboa ao Porto, a obra será caríssima, tem complexidade zero, e portanto não faz nenhum sentido ser o preço a estabelecer qual é a competência. Provavelmente teríamos de ter um engenheiro sénior, ou jubilado, ou especialista, ou um arquiteto com mais não sei quantos anos de experiência. Isto é patético. Mas é este critério que está inscrito na portaria 1379/2009 e que desta vez é mais uma vez vertido na lei. Quer dizer, isto é completamente absurdo. E é mais absurdo quando nós temos instrumentos que nos permitem estabelecer as relações entre os profissionais e precisamente para desempenhar estes cargos de forma diversa. Ainda em 2009, por uma feliz coincidência, 20 dias depois de ter sido publicada a Lei 31/2009, é publicada a Portaria 782, de 23 de julho, que basicamente transcreve ou estabelece o Quadro Nacional de Qualificações. O que é que o Quadro Nacional de Qualificações faz? É transcrever a normativa europeia ou a norma europeia relativamente aos níveis de conhecimento, isto para criar, no fundo, um quadro de qualificações comum a todo o espaço europeu. Estabelece esses níveis de conhecimento, tendo em atenção não só aquilo que são os níveis de formação que vão sendo adquiridos pelos cidadãos europeus no espaço europeu, mas também, e uma coisa bastante mais interessante, ainda do que essa e mais ambiciosa, que é a capacidade de aferir o nível de conhecimentos que cada cidadão vai adquirindo ao longo da sua vida. Ora, o que nós defendemos na altura, e na altura eu estava na Direção da Ordem dos Arquitetos e acompanhei este processo, foi que a aferição da capacidade de um cidadão para desempenhar um cargo, volto a frisar, deveria ser a complexidade do desafio que ele tinha pela frente e a combinação desse grau de complexidade com o seu nível de conhecimento, com os conhecimentos que detinha. E os conhecimentos estão tipificados na dita portaria de forma relativamente objetiva. 782/2009. E o que nós fizemos foi basicamente, e propusemos ao Ministério da Economia já na altura, que se fizesse, digamos, uma equiparação entre aquilo que eram as categorias das obras, e recordo que na portaria 701H são estabelecidos quatro níveis de categoria, quatro níveis de dificuldade ou de complexidade da obra, e que isso correspondesse aos últimos quatro níveis de qualificação de um cidadão, que são os níveis 5, 6, 7 e 8, que eu vou descrever com base na qualificação académica, porque é mais simples, embora haja descritores na portaria bastante mais interessantes. Isto é, o nível 5, que é o mais baixo, para obras de natureza simples, que sejam dominantemente características de concepção fácil, simplicidade na satisfação do programa e exigências funcionais, o que nós propunhamos é que a condução dessas obras pudesse ser feita por pessoas que tinham qualificação de nível pós-secundário, ou seja, os cursos de especialização tecnológica. E a partir, por exemplo, para as obras de características correntes e onde sejam predominantes aspectos, digamos, de concepção simples, etc., passaríamos para a licenciatura, para as obras já bastante mais complicadas, o mestrado, para as obras com imposições especiais e muito severas, então os níveis de conhecimento correspondentes a um doutoramento. Eu uso aqui as figuras, digamos, dos níveis académicos apenas para vos dar nota da diferença de escalonar, mas no fundo isto tem muito mais a ver com a capacidade objetiva de um cidadão e os níveis de conhecimento que tem. Portanto, isto o que é que permite? Permite que um cidadão que começa por ter um curso um CAP, hoje um Certificado de Aptidão Profissional, portanto, tem uma especialização tecnológica, ao fim de 20 anos, a conduzir obras simples, tenha com certeza uma experiência que lhe permite fazer obras mais complexas e assim sucessivamente. Portanto, o que nós sempre propusemos é que existisse a possibilidade de concorrência entre as várias profissões, vários profissionais, a partir daquilo que são os seus méritos pessoais e as suas capacidades pessoais e o desempenho profissional que vão tendo. Para terminar, eu terminaria, para não me alongar nesta questão, isto, e a questão-chave aqui é dizer que a lei, de facto, tinha uma dificuldade, que é misturar cargos com profissões. A portaria só veio criar um problema ainda maior. Mas não se resolve, não se resolve o problema. A portaria 1379-2009. Portanto, a Lei 31/2009 basicamente diz, bem, as associações públicas profissionais têm 3 meses para se entender quanto às qualificações para exercer estes cargos. Embora já estabelecesse umas balizas, diga-se passagem, com valores. E, portanto, e depois, o que aconteceu foi que nesses 3 meses não foi possível consenso algum e, portanto, o Governo acabou por criar essa portaria 1379, 2009, com base na matriz da portaria 701H, infelizmente. Bem, isto para dizer que há outros caminhos para resolver este problema de forma definitiva e a contento de todos. E que, se não foi possível resolver em 3 meses, com certeza que tinha sido possível resolver em 5 anos e com certeza não seria necessário apenas fundir 2 diplomas para conseguir produzir um diploma qualitativamente bastante pior. Eu terminaria para chamar a atenção para uma questão que é também fundamental, relativamente à presente lei. Como é conhecido, nós vivemos e eu comecei pelo licenciamento e acabarei falando do licenciamento. O regime de licenciamento tem uma tendência para a simplificação e, portanto, para permitir que a maior parte dos atos se possam exercer à margem do controlo prévio do Estado. Isto é, o licenciamento, no fundo, é um mecanismo de controlo prévio das ações. Nós estamos cada vez mais a simplificar este panorama. Ora, quando nós, como nesta proposta de lei, isentamos a generalidade dos atos que são sujeitos a controlo prévio, a cumprir as prescrições da dita lei, o que estamos a dizer é que, na realidade, e se estamos a ampliar esta esfera, o que estamos basicamente a dizer é a criar o livre-arbítrio. É o salve-se quem puder. E, portanto, isto é a negação daquilo que esta Assembleia decidiu quando aprovou a iniciativa legislativa dos cidadãos, que é, no fundo, a dizer que a arquitetura é um bem a preservar e porque é um bem a preservar para o presente e para o futuro, o seu exercício deve ser reservado àqueles que mais qualificados estão para o exercer. E, portanto, é perigosíssimo o conteúdo desta lei, precisamente num clima em que nós isentamos, e eu chamo a atenção para o artigo 2 da proposta de lei e para o âmbito que é definido para a aplicação, quando nós, no fundo, estamos a isentar a generalidade de todos os atos que passem à margem do controlo prévio de cumprir este tipo de prescrições. Portanto, na realidade, o que nós estamos é fazer um retrocesso histórico. Histórico porque deixamos de entender, passado 5 anos, que um projeto é um ato interdisciplinar por natureza e, portanto, deixamos de balizar a valorização daquilo que nos deve guiar quando temos a iniciativa de um projeto. Isto é a questão mais grave quando nós escolhemos o sítio para fazer a barragem. Não é a configuração do muro, é o sítio da barragem. E, portanto, para isso não é um engenheiro que deve estar envolvido, deve ser provavelmente um paisagista, um geólogo e uma série de outros conhecimentos. E, por outro lado, para concluir, não podemos decidir qual é a capacidade profissional de alguém a partir do valor da obra que vai executar. Isto é absurdo, e insistir nisto é insistir num absurdo. E termino aqui, passo a palavra à arquiteta Helena Roseta, que já me alonguei muito.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra à arquiteta Helena Roseta, eu julgo que já foi referido, mas queria só sublinhar e explicitar aquilo que tem estado implícito nas intervenções, que é sempre, ou quase sempre, que se refere à proposta de lei, e quando se está a falar da proposta de lei, para que fique registado, é a proposta de lei 227/12, principalmente essa, embora também com referência à 226, e, portanto, estamos no quadro de uma discussão que a Assembleia está a desenvolver na especialidade de propostas de lei do Governo, principalmente a questão da proposta de lei 227, onde se trata da qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis dos tais cargos relativamente à obra e ao projeto designadamente. Eu dava a palavra à arquiteta Helena Roseta, faça favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Dizer o seguinte, já foi aqui claramente explicado, quer pela minha colega Ana, a questão, o envolvimento cívico e democrático deste processo, quer agora pelo meu colega Miguel, a questão da má qualidade desta iniciativa legislativa, porque o arquiteto explicou aqui que, efetivamente, podíamos ter outras soluções para responder às dificuldades suscitadas pela Lei 35/2009, que não necessariamente estas que agora vieram, e que isto representa, está mal feito, é inconsistente, e agora cabe-me a mim explicar que, além de tudo mais, isto é um retrocesso. Portanto, eu vou fazer 67 anos, a Ana não sei quantos anos tem, mas já nasceu depois do 73, portanto é uma filha de Abril, e duas gerações diferentes de arquitetos, e estamos no mesmo ponto. Isto é quase desesperante, porque os arquitetos hoje não são meia dúzia, são muitos milhares, como sabem, as outras profissões também cresceram e ainda bem, o desemprego afeta a todos, isso é um problema do país. Agora, não é razão, esse contexto não é razão, para andarmos para trás, para ignorarmos que a Lei 35/2009 surgiu da primeira iniciativa de cidadãos que se fez em Portugal, portanto tem esse pergaminho, e é lamentável que agora apareçam duas iniciativas legislativas que nós nem percebemos exatamente porque é que aparecem agora. Suspeitamos, isto é uma opinião minha, reservada, não é necessariamente a opinião dos meus colegas, mas a minha suspeita é que saiu agora porque está a terminar o período de transição da 31/2009, que eram 5 anos. Portanto, passaram os 5 aninhos, aí volta outra vez ao ataque para ver se voltamos ao princípio. Eu acho que isto não é maneira de legislar, não se pode legislar constantemente numa para-arranca. Isso não é solução. Portanto, efetivamente, deu-se um passo em frente em 2009, os arquitetos não conseguiram tudo aquilo que queriam, os engenheiros também não, os engenheiros técnicos também não, mas pelo menos houve uma tentativa séria, de encontrar, de fazer esta mudança de paradigma que o Miguel falou. Passou-se da ideia de haver um projeto geral, que era o lugar do arquiteto, depois os das especialidades que se vinham acrescentar, e passou-se para a ideia do projeto ser sempre interdisciplinar, transversal, envolver a equipa. Essa é uma conquista muito importante, não se pode perder. Porque se perdemos isso, nós recuamos, já não é 63, recuamos nem sei a quando. Recuamos não sei a quando. E, portanto, não pode ser isso, hoje em dia é impensável. Nós temos que conviver com a ideia de que o universo das profissões é um universo em expansão. Quanto mais a sociedade se desenvolve, mais áreas intermédias vão surgindo e mais autonomia elas vão ganhando, e, portanto, as várias profissões velhas e novas têm que saber conviver, mas essa convivência tem que ser feita numa perspectiva de colaboração em que alguns, por razões históricas, culturais e de competências, tem que ter funções de coordenação, ou de chefia, ou de direção, que os outros não poderão ter. Isto parece uma coisa tão elementar que até nos choca ver como é que esta iniciativa legislativa esquece tudo isso. E, concretamente, a questão, por exemplo, de limitar a possibilidade da direção de projeto, ou da coordenação de projeto, ou da direção de obra, ou da direção de fiscalização, limitar aos arquitetos o exercício dessas faculdades é, como dizia há pouco numa conversa que tínhamos ali fora, como dizia há pouco a minha colega Ana, é isso, é ir à fundação da profissão de arquiteto. O arquiteto tem que ter essa possibilidade de fazer. Porque uma obra exige a tomada de decisões todos os dias das mais diversas. E alguém tem que desempatar. E numa obra, o critério predominante para desempatar, para além naturalmente da eficácia, do preço, da qualidade, etc., há um critério que é as coisas têm que ficar esteticamente harmoniosas. Imagina uma obra qualquer e que o engenheiro do ar-condicionado vem dizer que tem que fazer de uma certa maneira. E o arquiteto diz, mas isso altera o projeto de arquitetura. Tem que ser o arquiteto a encontrar uma solução para que a eficácia da solução técnica não vá ferir o resultado do objeto que se concebeu. Isto é uma coisa muito evidente e todos os dias temos experiências disso. Quer dizer, o Miguel deu a experiência do projeto de eliminação do Panteão, mas todos os dias temos experiências de curiosos ou pessoas mesmo especializadas, mas em áreas muito estritas, mexerem no património e fazerem atos que na prática são atos de vandalismo, não é consciente, mas acabam por ser atos de vandalismo. Portanto, não podemos abrir a porta a isso. E eu queria sublinhar sobretudo essa questão, quer dizer, isto do nosso ponto de vista e do ponto de vista de muitos cidadãos que nem sequer são arquitetos, mas que nos acompanharam na altura, quer na petição, quer na iniciativa de cidadãos. A arquitetura, como também já foi dito, é um direito das pessoas. As pessoas têm direito a viver em sítios bonitos, a sítios harmoniosos, em sítios bem pensados. Infelizmente, em Portugal isso não acontece em muitos sítios, mas não vamos andar para trás. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta iniciativa é claramente um retrocesso cívico, é um retrocesso técnico, como o Miguel demonstrou, e é, do meu ponto de vista, um retrocesso cultural, e, portanto, pedíamos à Assembleia da República para ponderar isto muito bem, e, em última instância, mais vale ficar como está a Lei 31 de 2009, do que estar a pôr remendos que não vão remendar nada, porque vão piorar a situação existente. E, portanto, isto tem que ser bem amadurecido, e do nosso ponto de vista mais vale ficar como está do que estar a fazer emendas mal feitas, não é? como o Miguel aqui demonstrou. E portanto era sobretudo isto que nós queríamos chamar a atenção, lembrar que a profissão de arquitetura há muitos anos é regulada em termos europeus, não apenas em termos nacionais, em termos europeus, o que não acontece com as várias áreas das engenharias. A profissão de arquitetura tem um estatuto especial em termos europeus, como a medicina, como outras áreas, por que razão é que existe esta preocupação de haver normativas europeias sobre o exercício desta profissão e não existindo sobre outras, que estão totalmente liberalizadas. Porque se pressupõe que a arquitetura é um bem público, é um direito das pessoas, é uma coisa de interesse comum e de interesse coletivo e, portanto, tem que haver aqui uma salvaguarda. E esse é o papel dos Estados e das entidades legislativas. Portanto, queremos lembrar isto. E pronto, e confessar o nosso espanto e a nossa perplexidade perante uma iniciativa legislativa, aliás duas, cuja razão de ser não vislumbramos, a não ser, como digo, a questão da cláusulazinha de transição estar a chegar ao seu termo e muito à portuguesa vir-se aqui à pressa pedir que nos dê-nos lá mais uns aninhos para ficar tudo como está.
Só acrescentar aqui duas coisas relativamente à questão de cargos de direção e técnica da obra e direção de fiscalização da obra. Deste ponto de vista, até as duas iniciativas legislativas acabam por ter algumas contradições entre si, curiosamente. Porque, na realidade, relativamente à primeira, que trata das qualificações dos agentes ou dos empreiteiros, portanto, que é 227. Não é a primeira?
A outra é 226, é só por isso.
Ah, é que antes trocavam. A primeira era. Não me lembro.
227. A proposta 227 é, grosso modo, sobre as qualificações e a 226 é sobre a questão da atividade da construção, digamos assim.
Ok, então é sobre a 226. Elas entre si, aliás, têm algumas, acabam por ter uma contradição, que é, no fundo, nesta altura é criada a figura do condutor de trabalhos no que toca às empreitadas, mas depois, relativamente, o que quer dizer que há uma série de gente que pode atuar a uma determinada esfera da empreitada, e depois quando vamos, e gente com certeza será muito diversa de acordo com a natureza dos trabalhos que tem a executar, isso é uma coisa, digamos, absolutamente normal, E há uma coisa que não se cuida nesta substituição da Lei 31 de 2009, para a qual nós tínhamos alertado, que é o fenómeno da edificação é cada vez também mais complexo. Isto é, nós temos cada vez mais especialidades envolvidas, ele é muito mais complexo e também é mais difícil que os atos, quer de condução dos trabalhos, e a condução dos trabalhos aqui são, no fundo, a mediação daquilo que é projetado e a execução daquilo que é projetado em obra, também tem, por natureza, mais complexidade e mais interdisciplinaridade. E, portanto, nós sempre defendemos que, provavelmente, não nas obras em que os recursos materiais são menores, mas nas obras em que os recursos materiais são maiores, que quer a direção, quer a fiscalização devia, por natureza, envolver a maior parte dos profissionais. Porque, como é natural, o engenheiro eletrotécnico é aquele que melhor se pode pronunciar sobre a condução de um trabalho de natureza eletrotécnica e por aí fora, não é? E o arquiteto tem sempre que assegurar a unidade final da obra. Há uma questão que é um paradigma que existe nem toda a Europa, que é a testa do projeto, a testa da obra. No sentido de que o projeto, e nós não temos aqui nenhum projeto para vos mostrar, mas seria interessante, é uma antecipação da realidade, com um determinado grau de rigor. Pretende-se, aliás, que num projeto de execução, que seja possível antecipar inequivocamente, estas são as palavras que estão na lei, aquilo que vai ser a obra. Ora, para mim é forçoso reconhecer que quem consegue antecipar consegue reconhecer como é que aquela determinada solução deve acontecer em obra, e, sendo certo que o exercício do cargo há de ter outras especificidades, como é normal. Aliás, a maior parte de nós conduz, mas muitos poucos de nós conceberam um automóvel ou calcularam a estrutura de um automóvel. São competências diferentes. E é nesse sentido que nós achamos que os cargos não podem ser tratados, de facto, como profissões. São, digamos, questões de outra natureza e que, quanto a nós, foi a experiência que tivemos da Lei 31 de 2009, esta mistura acaba por ser uma mistura explosiva, porque tem a tendência para que as organizações, digamos, de natureza profissional, acabem por olhar para estes problemas não como problema de defesa do interesse público ou de visão perspectiva sobre aquilo que há de ser o país, mas numa visão decotada e defesa de um determinado espaço de trabalho delimitado. Ora, estas limitações que têm a ver com as profissões reguladas devem ser restritas àquilo que é fundamental e que é a própria natureza das profissões. E há, com certeza, e sempre haverá na vida, porque a lei não consegue prever as complexidades que toda a vida nos traz, não consegue prever aquilo que são os campos de sobreposição. E esses, por natureza, existem. E, portanto, não vale a pena pô-los em quadros com bolinhas, porque não é isso que vai resolver, porque há de sempre uma bolinha que vai estar fora do sítio ou outra que não foi inscrita na lei.
Muito obrigado pelas vossas exposições. De facto, eu direi que esta apresentação complementa e acrescenta aquilo que é o texto da petição, não é? E é precisamente com esse objetivo que a Lei de Direito de Petição prevê que haja a audição e a reunião com os primeiros subscritores para concretizar mais e aprofundar mais o sentido, a motivação, o enquadramento da iniciativa. O nosso objetivo nesta apreciação parlamentar da petição, ao contrário, por exemplo, de algumas matérias que exigem ou que justificam um processo mais prolongado de diversificação muito grande de audições, chamar à Assembleia muitas entidades, aquelas que se entendam que na altura é necessário ouvir para complementar e acrescentar à discussão e à reflexão. Neste caso, nós temos uma abordagem, eu defendo que tenhamos uma abordagem diferente, que é em função do sentido da oportunidade e do momento, porque não faria muito sentido nós estarmos a debater uma petição que, no fundamental, assume um objetivo concreto que tem a ver com uma iniciativa legislativa e tratá-la e aprofundá-la e debatê-la quando a lei está em vigor já. Se for o caso da lei entrar em vigor, independentemente das opiniões que cada um tem sobre isso, eu também tenho a minha. Portanto, o objetivo aqui é fazer um processo que seja mais célere, mais conciso e mais objetivo, para que possa servir, digamos, de elemento de referência, elemento de a ter em conta, a ter em consideração, por parte dos grupos parlamentares e dos deputados que estão neste momento, isto é, nesta fase, nesta etapa atual, a debater na especialidade e a considerar a votação e a versão final das propostas de lei, a sua aprovação ou não, e com que texto, com que soluções em termos de formulação dos artigos e dos quadros, etc. Portanto, mais do que fazer aqui um trabalho mais aprofundado e mais denso de apreciação do problema que está em cima da mesa, o objetivo aqui vai ser produzir o relatório e apresentar o relatório o mais depressa possível para que a Comissão Parlamentar tenha essa possibilidade. Portanto, em vez de meses, como é o mais habitual que na Assembleia demorem os processos de apreciação, embora a lei da petição tenha também prazos específicos quanto a isso, mas as coisas são variáveis, o objetivo será apresentar o relatório em tempo útil para a votação, antes da votação final global e da lei em causa, das propostas de lei em causa. Seguramente acontecerá uma coisa, é que a votação final global destas propostas de lei pode muito bem acontecer que fique agendada para um momento anterior ao da discussão em plenário da petição. Portanto, a petição nessa altura, como a lei prevê que tem o direito de ir a plenário, é discutida em plenário pelos grupos parlamentares, mas a verdadeira verificação da apreciação que é feita e do relatório é no momento da votação das propostas de lei. Ou seja, não é para cumprir calendário, é porque é um direito que não se deve abdicar de ser discutida em plenário uma votação. E não somos titulares da faculdade de negar o direito de discutir em plenário uma petição a partir do momento em que ela tem mais de 4 mil assinaturas, que é o caso. Mas sabemos já de antemão que os agendamentos na Conferência de Líderes, tendo em conta o processo do Orçamento de Estado que temos nas próximas semanas, não permitem que nas próximas semanas haja uma sessão plenária, seja com que ordem de trabalhos for. E, portanto, pela natureza dos agendamentos, o que é mais provável é que o debate deste assunto e desta petição, na prática, na especialidade, seja no momento em que se tem em conta esse conteúdo para efeito da votação das propostas de lei. Daí o meu objetivo de avançar o mais rápido possível com o relatório. Porque depois, aparentemente, ficará a ideia de que esta petição é debatida num plenário quando o caso está ultrapassado. Não é essa a perspectiva que temos. Sr. Arquiteto Helena Roseta, faz.
Sr. Deputado, eu compreendo isso e concordo muito com essa maneira de conduzir o processo da petição. A minha pergunta é, há alguma forma de sensibilizar, quer a Conferência de Líderes, quer a Sra. Presidente da Assembleia da República, para em termos de agendamento, não deixar que seja agendada as duas iniciativas relativas sem que esteja apreciada esta petição? Nós podemos dirigir-nos nesse sentido, penso eu, podemos dirigir-nos nesse sentido como peticionários, quer à Sra. Presidente da Assembleia, quer aos vários grupos parlamentares, presumo eu. E chamando a atenção para isso e, portanto, pelo menos alertar para que isso não aconteça. Ou não podemos fazer nada.
Eu, salvo melhor opinião, o problema não é tanto de antecipação do debate da petição em plenário, mas é, acima de tudo, a consideração do tempo útil em função do momento em que se conclua a votação final global da proposta de lei. Ou seja, nós estamos numa fase em que as audições já foram todas realizadas, aquelas que tinham sido definidas, e já estamos na fase de definição das propostas de alteração. A votação será realizada agora no mês de novembro, penso que é isso que está definido. E, portanto, independente...
Por causa do orçamento, que há uma
Nós agora temos uma situação em que o que poderá acontecer é, não por decisão da Conferência de Líderes e da Presidente da Assembleia, ao nível do agendamento da petição, mas principalmente por organização dos trabalhos na Comissão Parlamentar sobre a especialidade das propostas de lei, dar-se o caso de se avançar relativamente à votação final global, mais para a frente e não em simultâneo com o orçamento, que seria sempre impossível. Faz favor.
Eu pergunto se não poderíamos nós, peticionários, solicitar à Sra. Presidente da Assembleia da República que a Comissão que está com o processo, com os outros dois, as duas outras iniciativas legislativas, também nos ouvisse enquanto peticionários. Na medida em que a petição, o objeto da petição, está intrinsecamente ligado às iniciativas que eles têm em mãos. Evidentemente que este, o resultado desta petição será do conhecimento da comissão, daquela comissão. Mas estou a falar em tempo útil.
Há uma informação que eu não dei e que era relevante. Podia ter dado logo ao início da reunião. Foi dado conhecimento a todos os deputados membros da Comissão de Economia e Obras Públicas desta audição. E, portanto, por dificuldades de agenda, ou por opção, ou por força maior, ou seja lá qual for a razão, dos vários deputados membros da Comissão que não puderam estar presentes ou que não estiveram presentes nesta nossa reunião, têm a informação deste processo de petição, aliás, a nota de admissibilidade que o nosso assessor, Dr. Fontes, nosso assessor na Comissão Parlamentar, elaborou essa nota de admissibilidade, foi dado conhecimento e foi aprovada por todos os deputados da Comissão e, portanto, do ponto de vista do processo e da sua evolução, existe nesta fase um conhecimento por parte de todos os partidos do que está a acontecer em termos de petição e da sua apreciação. O PSD tem o seu assessor, Dr. Pedro Croft, que veio acompanhar e assistir à reunião e toma boa nota das matérias para o seu grupo parlamentar em termos de acompanhamento do processo. E a razão de ser do nosso relatório da apreciação parlamentar ser antecipado é precisamente para que possa, digamos, fechar o círculo em termos de informação relevante e em tempo útil no quadro da discussão. De resto, não, as coisas não se substituem, mas convergem, do ponto de vista da posição aqui assumida pela vossa delegação enquanto primeiros subscritores da petição, convergem do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da abordagem, como seria natural, de uma forma muito, muito vincada com aquilo que são os contributos e as audições que foram realizadas no âmbito da especialidade destas propostas de lei, designadamente na Ordem dos Arquitetos, que foi ouvida e que teve ouvida em audição e que contribuiu também com parceiros e com documentação aprofundada e extensa na matéria das próprias propostas de lei. E, portanto, há aqui uma abordagem que não é uma repetição, mas que converge no conteúdo em imensa medida, como é lógico, com aquilo que tem sido já uma discussão até agora realizada neste grupo de trabalho e nesta comissão. E, portanto, é este o quadro atual do processo legislativo e é esta a razão da tentativa de coincidir o processo da apreciação parlamentar no concreto, não é na etapa final do plenário, é antes disso, no momento em que seja assegurada a consideração em tempo útil da petição e das questões que foram aqui trazidas para os deputados que estão e que vão continuar a fazer este trabalho de especialidade das propostas de lei. E, portanto, também aí a nossa opção por marcar o mais rápido possível esta nossa reunião e procurar dar seguimento àquilo que serão as próximas etapas. Embora as pessoas tenham experiência de petições anteriores e da petição de 2002, nomeadamente, neste caso concreto, publicação em Diário da Assembleia da República do texto da petição, a audição dos subscritores da petição que agora se realiza, a aprovação do relatório final pela Comissão Parlamentar e, enfim, a ser dado conhecimento à Presidente da Assembleia e aos grupos parlamentares para avançar para a apreciação em plenário que concluirá esse processo, neste âmbito de aplicação da Lei de Direito de Petição. As próximas etapas e os próximos desenvolvimentos deste processo, naturalmente, sempre com informação e partilha desses elementos para com os subscritores, os primeiros subscritores e os promotores desta petição. Se nada mais houver a acrescentar, resta-me agradecer a vinda e o testemunho aqui trazido pela vossa delegação e agradecer os elementos que remetem para o relato que vamos fazer em termos também da audição dos peticionários e desejando bom trabalho, dado por encerrada a reunião. Muito obrigado a todos. Boa tarde.